A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a médica dermatologista, a doutora Renata Nascimento. E a nossa entrevista de hoje na pauta aqui, nós vamos falar sobre o janeiro roxo e a hanseníase. Conforme nós dizíamos anteriormente, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, já pode mandar. Inclusive, já chegaram algumas perguntas aqui pelo 98837-0676. Doutora Renata, vamos começar falando então sobre essa campanha do janeiro roxo. A gente sabe que tem uma série de datas ao longo do ano, tem várias denominações de vários momentos que são específicos para evidenciar o combate a algum tipo de patologia, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas eu queria que a senhora começasse então falando sobre o janeiro roxo, que é a campanha de combate à hanseníase. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes de Campo Formoso. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que nossa entrevista seja muito produtiva, que vocês consigam diminuir as dúvidas e procurar uma assistência médica adequada, certo? O janeiro roxo, ele é um mês de fortalecimento, principalmente do conceito de que todos os pacientes que têm dúvida se tem ou não a hanseníase, eles podem ser acolhidos na atenção básica, que é onde feito o diagnóstico, onde feito o tratamento. Também é um momento que a gente tem de se reunir com profissionais da área para atualizar as informações sobre critérios de diagnóstico, de manejo, intercorrência e reforçar a importância do diagnóstico precoce.
O dia de combate específico é 26 de janeiro, é isso que é comemorado o Janeiro Roxo, a campanha de combate à hanseníase, ou durante todo o mês ele
é? Durante todo mês. A gente chama Janeiro Roxo porque é todo mês. A gente está tentando colocar o dia D, né, que seria um dia de busca ativa na população, o dia 30, que aconteceria no Brasil inteiro.
Seria uma intensificação num dia específico.
Isso.
Olha, nós estamos conversando então aqui com a dermatologista, a doutora Renata Nascimento, falando sobre o janeiro roxo e também a hanseníase. Vou trazer o Marconi Nunes para a nossa entrevista. Marconi.
Doutora Renata, boa tarde. E o que é a hanseníase?
A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que acomete principalmente pele e nervos. Antigamente, ela tinha um outro nome, lepra, mas esse termo foi proibido aqui no Brasil para poder tentar tirar um pouco daquele estigma que o termo lepra trazia.
E o que provoca essa doença?
É uma micobactéria gram-positiva, o bacilo de Hansen.
Ô, doutora Renata, eu até queria voltar a essa questão que o Marconi colocou anteriormente, e a senhora falava sobre o bacilo de Hansen, né? A gente tem que fazer algumas pesquisas de forma rápida, e a senhora falava do micobactério leprae, né? Que daí vem o nome lepra. E o bacilo de Hansen, que é em homenagem a Gerhard Henrique Hansen, que foi quem, o cara que foi lá para descobrir toda essa questão, né? Tem toda a fundamentação, todo o estudo para essa mudança. E no Brasil a senhora chamava a atenção da proibição da lepra.
Do termo
lepra, né?
Agora tem outra coisa também. O termo lepros vem do latim também, que falava sujo, impuro, que aí tem um contexto até religioso, histórico, que contribuiu muito para a estigmatização, para o preconceito das pessoas com relação à doença. Porque ela é uma doença muito antiga. Ela
e as pessoas que tinham lepra eram completamente isoladas da sociedade, né?
Isso, elas eram forçadas a sair de suas casas. Eles separavam mulher de homem, porque não podia existir reprodução. Separava a criança também. Foi uma doença que segregou famílias. Em muitas regiões, a gente tinha as colônias. Depois que acabou com a institucionalização, os pacientes eles não conseguiam se inserir de novo no seio da família.
É uma situação muito complicada, né? Ao longo do tempo, é claro que com a evolução da medicina, com a evolução da ciência, as coisas acabam chegando a outros termos, como a senhora falava agora há pouco aí, inclusive, sobre essa mudança. Agora, a gente até perguntava aqui internamente, porque é algo que A gente vê, por exemplo, muito sendo abordado hoje, a questão, a gente até tratou sobre esse aspecto aqui em outro momento, o consumo da carne do tatu e do peba, tão latente aqui, especialmente na nossa região. E algumas pesquisas, elas linkam aí o consumo da carne de tatu com a hanseníase. E qual é o fundamento que tem nisso aí, de pessoas que consomem ainda como caça, mas consomem o tatu e a questão ligando a lepra?
Olha, a via de transmissão mais estudada e que comprova a patologia toda da doença é a via inalatória, que é de um paciente contaminado sem tratamento para outro. Mas aí é um contato íntimo, dentro de casa, durante muitos anos. E quando a gente fala dessa transmissão do tatu, ela ainda não está muito bem esclarecida, mas ela continua sendo estudada há muito tempo. Aqui no Brasil, tem um estudo que eles pegaram a bactéria, colocaram dentro do tatu e deixaram tatuar. E depois... Tatuar? E depois de um certo tempo, depois de 2 anos, eles foram ver o que é que tinha acontecido. E aí tinha sido uma proliferação, tinha bactéria para todos os lados. Então, tem base. E tem uma pesquisa nos Estados Unidos também, que eu estava vendo um artigo recente, que eles fizeram um genoma de alguns tatus que eram selvagens, que viviam livremente, mas que tinham o bacilo. E eles fizeram os diagnósticos em associação com pessoas da mesma região que também eram portadoras de hanseníase. E 50% dos casos, o genoma foi compatível.
Ou seja, então, na dúvida...
tem relação. Aí a gente fala principalmente da carne crua.
Sim.
Quando ela está sendo manuseada, né?
Ó, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a médica dermatologista, doutora Renata Nascimento Marconi. Tem pergunta do ouvinte aí, Marconi?
Tem muitas perguntas, muitas. Vamos ouvir um áudio do senhor Adailton. Tem uma pergunta para a doutora Renata Nascimento sobre a hanseníase.
Gostaria de saber se é verdade que a talidomida é um remédio utilizado para a hanseníase. Porque esse remédio é um remédio alemão, na época, em 47, nos anos 57 para 60. Ele causou muito problema nas crianças. Que tivesse a mulher grávida, ele alterava, passava pela placenta e causava muito problema físico. Meu irmão mesmo tem um problema físico por causa disso. Ele nasceu em 64. Os braços curtos, o perna, os membros superiores e inferiores. E também cegueira. E vários outros problemas que causavam nas crianças que estavam ainda no útero da mãe.
Ou seja, doutor...
Esse remédio continua sendo usado, está sendo usado agora para hanseníase, é verdade?
Adailton, é verdade sim. Na verdade, ele não é um tratamento que é usado no tratamento da hanseníase em si. O tratamento da hanseníase, ele consiste em uma associação de 3 antibióticos, a rifampicina, a clofazimina e a dapsona. E é um tratamento que, inclusive, grávida pode fazer durante a gestação e durante a amamentação. Agora, a gente tem algumas complicações que podem surgir, principalmente nos pacientes que demoram muito de fazer o diagnóstico, que são pacientes que têm uma carga bacilar muito alta, que eles tendem a ter uma resposta imune exagerada, que a gente chama de reação hansênica tipo 2. São nódulos vermelhos, duros, que geralmente causam febre, mal-estado geral, muita dor. Geralmente vem associado também com dor nas articulações. E aí a gente precisa usar sim a talidomida. Então, a talidomida não é para tratar a hanseníase. Ela é para tratar uma reação hansênica, que é uma complicação que só acontece em 30% de pessoas que têm a forma mais grave da doença.
Marconi.
E aí a gente tem toda essa questão realmente com o uso da talidomida. Ela não é uma doença, ela não é uma medicação vigiada, ela é uma medicação vigiadíssima. Para você prescrever, são três tipos de formulário, consentimento informado, porque ela é teratogênica, ela causa esses efeitos no feto. Cegueira, perda de audição, perda de membros.
Ou seja, doutora Renata, é uma medicação que precisa de todo um acompanhamento, não é prescrever de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ela precisa de todo um cuidado para que seja feita essa prescrição.
E não é para todo paciente. É só para o paciente que apresentar aquela determinada complicação.
Doutora, temos outras perguntas. A gente vai aqui respeitar, inclusive, os ouvintes que alguns não querem se identificar.
Tudo bem,
para não
tudo
se expor.
Bem.
O caso do Adailton, ele colocou o nome, mas teve aqui pessoas que ocorreram situações que não querem expor, principalmente com familiares. É o caso aqui da ouvinte. Meu pai tem a doença de Hanseníase. Minha tia, aliás, tinha. Meu pai tinha a doença de Hanseníase. A minha tia tem a doença, faz tratamento. Isso é hereditário? Não tem cura? Quem tem que fazer o exame durante quanto tempo? Ou seja, periodicamente, tem o período de fazer exame de quanto em quantos meses?
Não, vamos lá, vamos com uma pergunta de cada vez.
Isso.
Ela perguntou se era hereditário, né?
Isso, porque o pai teve e a tia tem.
Não é hereditário que vai passar por genética de um para o outro. Mas o que é que acontece? Como a principal via de transmissão é através das vias aéreas respiratórias, que são gotículas, que são expelidas quando a gente conversa, através da secreção nasal, da secreção bucal, e um contato íntimo e prolongado, que pode ser de 2 a 5 anos, morando na mesma casa, ou de repente até trabalhando em um local durante muitas horas e o ambiente fechado, aí sim pode acontecer a transmissão. Porém, 90% da população tem imunidade contra a Hanseníase. Então, na verdade, não é a regra, é a exceção.
É a pergunta que também faz o Mário Leal, se a doença é transmissível.
É transmissível,
e como prevenir?
Sim, ela é transmissível pela via respiratória. Não precisa, quando é feito o diagnóstico e iniciado o tratamento, na primeira dose, a gente já tem a morte de 99% dos bacilos, então ele já para de transmitir, mas a gente precisa fazer um estudo ali daquela família, das pessoas que eram contactantes dele, para saber com quem ele morou durante 5 anos. Essa pessoa deve ser encaminhada para a unidade de saúde. Ela vai ser investigada também, dependendo de algum critério que ela tenha. Ela pode ser diagnosticada no momento, ou se ela não tiver critério diagnóstico ali naquele momento, ela vai ter que participar de uma vigilância mais ativa, com avaliação específica, por pelo menos uma vez ao ano, durante 5 anos.
Doutora, para complementar, a doença é transmissível. É do animal para o ser humano, de ser humano para ser humano,
Principalmente de ser humano para ser humano. Uhum. Agora, tem ser humano que tem a doença, mas que tem uma resposta imune adequada, que ele consegue controlar a doença dele ali, que o tratamento dele é mais curto, ele evolui geralmente para cura, não tem nenhuma sequela, nenhuma incapacidade. E tem um outro tipo de população que não consegue ter uma resposta imune tão adequada, que aí são situações onde o bacilo faz a festa, que causa muita lesão, que são as lesões que são os casos que geram as incapacidades, e são as pessoas que transmitem a doença.
Porque Macário falou do tatu, mas surgiu aqui uma outra situação. Existem outros animais que possam transmitir essa doença aos seres humanos? Nós falamos do tatu, agora tem outros?
Tem outros, que tem a capivara. E o tatu, ele foi associado principalmente pela temperatura do corpo, que é mais fria, né? E a Hanseníase também, ela geralmente apresenta as lesões nas áreas mais frias.
Ô Marconi, o ouvinte, o primeiro ouvinte que fez as perguntas aí, ele fez várias perguntas ao mesmo tempo, né, doutora Renata? Então vamos
ele
lá.
Ele perguntou se era
tratamento, se era genético, se era o tratamento.
Não é genético, mas é de acordo com o ambiente, né? Uhum. Aí qual foi a outra pergunta?
Ele fez a pergunta sobre tratamento, é cura e tratamento.
Tem tratamento, inclusive o tratamento é disponibilizado pelo SUS, é um tratamento padrão, onde a gente tem uma dose mensal que é supervisionada, que é tomada dentro da unidade de saúde, com o enfermeiro vindo, e depois ele leva os outros comprimidinhos para casa, que ele vai tomar durante o mês. E aí a gente tem tratamento que é com 6 doses e tem tratamento que é com 12 doses.
É o período de quanto e quanto tempo o paciente deve ser submetido ao exame?
Aí
ou seja,
tá
procurar um profissional.
Aí ele está falando do paciente doente?
Doente. E o tratamento, por exemplo, foi diagnosticado hoje, começou o tratamento. Com quanto tempo ele deve voltar?
Ele vai ter que estar constantemente em contato com a equipe, ou com agente de saúde, ou com o enfermeiro. Por exemplo, eu falei agora da medicação. Ele vai ter que tomar uma dose na unidade. Então, nesse momento, a pessoa que estiver ofertando, ela vai perguntar: você está sentindo alguma reação, está tendo vômito, está tendo enjoo? Até para a gente poder ver se o tratamento está correto, se tem algum caso de resistência, ou se, por exemplo, ele apresenta sintomas, sinais de que vai ter alguma complicação, que precisa de intervenção. Então, pelo menos uma vez por mês ele tem que passar ali. Exame de rotina para acompanhar função hepática, função renal, anemia, que às vezes é um efeito colateral comum também do tratamento, o ideal é fazer a cada 3 meses.
Ou seja, tem tratamento, não tem cura.
Tem tratamento e tem cura.
Uhum. Sim, pode.
A gente dá alta com critério de cura.
Isso a partir de quanto tempo, doutora Renata, ou cada caso é um caso específico?
Geralmente, na maioria dos casos, os que são simples precisam fazer o tratamento durante 6 meses, com uma margem de erro aí de 9, ele precisa tomar 6 doses em até 9 meses. E o paciente que tem o quadro mais extenso, ele tem que tomar 12 doses num período de até 18 meses.
O tratamento completo, no caso.
Tratamento completo. Aí, para cura, né?
Uhum.
Ele tem que ter tomado tudo e a gente tem que ter documentado, tem que olhar lá o cartãozinho dele para poder saber que ele realmente tomou. E aí a gente vai avaliar a clínica, se realmente tem uma melhora, ainda que não seja uma melhora completa, mas se já tem remissão das lesões que ele apresentava no momento do diagnóstico. E a gente vai avaliar também a queda do índice baciloscópico, que é um exame que a gente faz, que auxilia bastante. A gente pede para tirar, é um esfregaço intradérmico, a gente pede para tirar um pedacinho da linfa, da orelha, do cotovelo e da lesão, para poder ver como é que estão essas células, como é que estão esses bacilos, se eles estão vivos, se eles estão fragmentados. E aí, no decorrer da alta, tem esses 3 critérios. Tem o operacional, que é o uso da medicação, a clínica e a diminuição da baciloscopia. Tem 3 fatores.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias, na entrevista ao vivo com a médica dermatologista, a doutora Renata Nascimento, falando sobre o janeiro roxo, a hanseníase. Agora há pouco, com várias perguntas do ouvinte, ela já respondeu algumas, mas temos outras, não é isso, Marconi?
Exatamente. A ouvinte pergunta aqui: meu pai tem hanseníase, fiz o exame e não deu positivo. Preciso fazer todos os anos o exame? Ela disse que fez entre 2 a 4 anos, não especificou, colocou
ela
aproximadamente.
Ela fez um exame há 2 ou 4 anos atrás.
E não deu positivo.
Certo.
Mas o pai tem.
Então ela é uma paciente que tem que ser avaliada pelo menos uma vez por ano, durante 5 anos, por causa do período de incubação, que é muito longo.
Mesmo com o resultado que não deu positivo.
Mesmo o resultado não dando positivo.
Doutora, uma outra pergunta. A ouvinte diz aqui: tenho um irmão e um tio com hanseníase. Quanto aos remédios, são distribuídos pelo governo e quais são eles?
São distribuídos pelo governo. Eles são a rifampicina, a clofazimina e a dapsona. Tem uma dose que é supervisionada, que é feita na unidade de saúde, e tem uma outra cartelinha que é destacada e que fica com o paciente, que ele vai tomar todos os dias ali em casa.
Ó, doutora Renata já falou, a doença tem tratamento e tem cura. Agora eu vou lhe fazer duas perguntas, doutora Renata. Essa doença pode deixar sequelas? E a outra em relação especificamente ao município de Campo Formoso. Quais são os números de infectados em Campo Formoso? A senhora tem aí essa informação do município de Campo Formoso?
Tenho sim. Deixa eu falar primeiro com relação às sequelas.
Sim.
Ela é uma doença que pode deixar sequelas, sim. Inclusive, é por conta dessas sequelas que a gente tem um preconceito tão grande, tanto da população em geral. Às vezes o paciente, ele até sabe que tem casos de hanseníase na família, ele sabe que tem um tratamento, mas ele não quer receber a notícia, então ele se nega a procurar ajuda. Não é também todo profissional que quer trabalhar com essa doença, porque ela é uma doença crônica, é uma doença onde tudo acontece muito devagar. E a maioria dos diagnósticos, eles são feitos quando a gente já tem um grau de incapacidade 2, que é quando já afeta a qualidade de vida do paciente. As campanhas, né, como Janeiro Roxo, é justamente para a gente tentar fazer um diagnóstico precoce, ainda nas fases iniciais, para justamente diminuir o risco das incapacidades.
E quanto à questão dos números aqui em Campo Formoso, doutora Renata?
Vamos aos números. Só um minutinho.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a médica dermatologista, a doutora Renata Nascimento, falando sobre a campanha do Janeiro Roxo. É uma campanha de combate à hanseníase e trazendo informações aí sobre a hanseníase. Recebemos hoje aqui muitas perguntas dos nossos ouvintes, buscando informações sobre este assunto aqui durante a entrevista com a doutora Renata Nascimento.
Olha só, a gente trabalha com a notificação compulsória da doença, né? Então, todo caso que é diagnosticado, a gente tem que mandar os dados para o SINAM, os dados epidemiológicos. Em 2022, a gente tinha 15 casos aqui no município. Em 2023, novos casos, né? Já foram feitos 17 novos diagnósticos. E em 2024, no início desse mês, né, que a gente ainda está em janeiro, já fizemos 8 diagnósticos.
Isso, 2024. Agora 2025 também já?
Ou Não, 2025 a gente não tem. Eu que ainda estou com a cabeça.
Em 2024. Mas esse, então, no caso de 2024, foram 8 novos casos. Então, ao longo do tempo, a gente pode dizer que o município vem tendo um aumento significativo. Ou pelo menos o diagnóstico.
Diminuição.
Sim, sim. Sim, o diagnóstico vem.
De novos casos.
Sim, sim.
Mas a meta é zerar. Uhum. Se você ver, essa é uma doença que atualmente só tem na Índia, no Brasil e na Indonésia. O Brasil é o segundo país em números de casos. Aqui no nosso município, que é um município pequeno, a gente tem esse tanto de casos, que é relativamente pequeno, que dá para tratar, que dá para fazer um acompanhamento, o acolhimento, fazer tudo direitinho, como manda o Ministério da Saúde, né? Mas no Brasil são cerca de 26 a 30 mil casos novos todos os anos.
Olha, então só para a gente entender aqui, porque a doutora Renata explicou e eu foi quem acabei me atrapalhando, 2022 foram 15, 2023, 17 casos diagnosticados, mas é claro, a cada ano diagnosticado e tratado.
Diagnosticado
2024,
e tratado,
diagnosticado e tratado foram 8 casos e agora 2025. Tomara que esses 8 casos já tenham sido tratados, né, doutora Renata?
Não, eu falei errado, eu confundi. Minha cabeça ainda está em 2024, mas já estamos em 2025.
É isso, eu digo, tomara que agora em 2025, quando saírem os novos números, tomara que esses números já saiam, de certa forma, zerados, né? Com todos esses 8 casos de 2024 tratados, curados, e tomara que as coisas sejam assim, né?
É, a meta do Ministério da Saúde é zerar o número de casos novos no Brasil até 2030. Então, a gente tem aí que trabalhar bastante, conscientizar a população, conscientizar os profissionais de saúde também.
Doutora, o detalhe é, o preconceito, ele existe, principalmente no local de trabalho, numa escola, numa faculdade, que as pessoas descobrem ou não podem conviver durante o tratamento. Tem que se afastar de algumas atividades, ou ele pode, o ser humano, conviver normalmente, porque esse é o detalhe, é descobrir e ser discriminado.
Oh, o que acontece é o seguinte, se ele recebeu o diagnóstico, recebeu a primeira dose do tratamento, ele não precisa de restrição nenhuma, não precisa evitar local social, escola, trabalho, não precisa usar máscara, não precisa ter cuidado com álcool gel, ele já para de transmitir a doença.
Essa coisa da discriminação ficou bem lá no passado, né?
Vamos deixar lá, bem lá no passado mesmo. E até o exame físico, às vezes a gente vê, porque isso depende muito da relação do médico com o paciente, porque quando a gente pega paciente, que nem eu fico com a parte dos SUS reacionais, os pacientes incapacitados realmente, aqueles que têm as mãos deformadas, que a gente chama mão em garra, que não consegue segurar um copo de água, que não consegue trabalhar, que tem problema de vista, que a gente chama de lago oftalm, que tem um rosto assim, bem filtrado, generalizado, como se for, que a gente chama de face leonina, pé caído, que vem, que, né, que tem problema de circulação, e aí a úlcera infectada. Aí é mais complicado, porque as pessoas vêm e elas têm aquela associação antiga.
Isso. Olha, agora já 1h47, nós queremos agradecer aqui mais uma vez a doutora Renata Nascimento, dermatologista, conversando conosco hoje, falando sobre a campanha do Janeiro Roxo e o combate, trazendo informações sobre a hanseníase e trazendo luz para esse assunto aí tão, tão importante. E é claro, como fizemos na primeira vez que a doutora Renata esteve conosco, nós vamos incomodá-la em outros momentos para estar conosco aqui, trazendo informações quando houver determinado tipo de matéria que a gente precisa da sua... A senhora foge um pouquinho lá da sua agência, da sua agenda, abre uma brecha na agenda e a gente vai estar convidando a senhora para estar conosco aqui em outros momentos. Muito obrigado, doutora Renata.
Vai ser um prazer, eu que agradeço.
Nós conversamos aqui então com a médica dermatologista, a doutora Renata Nascimento. A entrevista ficará disponível no site da 98FM no menu podcast. Você, de repente, que continua com alguma dúvida, pode mandar para a gente para o 988-370676, 988-370676, e nós vamos levar o conhecimento da doutora Renata posteriormente, e aí Marconi pode estar gravando com ela, ou ela pode estar voltando para a gente continuar falando sobre esse assunto. Marconi, fechando a edição de hoje, então.